Senhor presidente, senador Wellington Dias, minha líder, senadora Lídice da Mata, eu amanhã devo me juntar à conferência do Rio sobre desenvolvimento sustentável. E aproveito essa tarde de hoje para fazer um balanço da experiência do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá e a Rio Mais 20. Eu governei o Amapá de 1995 a 2002, e naquela ocasião nós pautamos, como veremos mais na frente, as políticas públicas nas teses do desenvolvimento sustentável que tinha acabado de nascer da Conferência do Rio em 1992. E eu queria dizer ao senador Wellington que eu também tenho preocupações em relação às comunidades originárias desse país, os povos originários que merecem um tratamento respeitoso e, principalmente, que lhe seja reconhecida nessa longa, nesses séculos e séculos de sofrimento e, enfim, de massacres, e que agora nós temos que tratá-los como é devido. Eu acho que trata-se também, além do reconhecimento político, de uma necessidade humana de um relacionamento com a diversidade. Eu confesso que sinto-me recompensado com a abertura da Rio Mais 20, pois o desenvolvimento sustentável está na ordem do dia. Há 17 anos, quando eu comecei a aplicar o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, o PDSA, transformando as preocupações ecológicas e ambientais em plano de governo, a minha proposta foi pouco compreendida, quando não muito criticada. Ontem mesmo, em conversa com Carlos Siqueira, secretário-geral do Partido Socialista Brasileiro, ele fez referências à incompreensão que a proposta gerou naquele período. Eu estou falando de 1995 a 2012, nós estamos em 2012, 20 anos depois da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Hoje, a questão ambiental é um tema que está diariamente presente nos meios de comunicação nacionais e internacionais. A crise ecológica está cada vez mais visível e suas consequências sobre as sociedades e os seres vivos estão cada vez mais em evidência. A questão é motivo de preocupação de uma parte significativa dos habitantes do planeta. As mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, o esgotamento dos recursos naturais e a poluição dos diversos meios naturais são os quatro riscos que sintetizam a crise ecológica atual. Desafio que nós temos que enfrentar, e não apenas as gerações futuras, pois não há mais tempo a perder. A crise ambiental veio para ficar. Nós podemos vencer as crises políticas, e já vencemos tantas. Também superar as crises econômicas, até mesmo as crises éticas, mas a crise ambiental ela é definitiva. Ela não tem retorno. O que está feito não tem mais como ser corrigido. O que nós podemos é mudar de rumo, mudar de atitude e mudar esse padrão de consumo e de produção que norteia a sociedade global. A formulação do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá inspirou-se diretamente na reunião da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, a ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992, e também no exemplo dado por Chico Mendes, que terminou sendo barbaramente assassinado no Acre, em defesa de uma outra relação com a floresta. O Chico Mendes acreditava que defendendo a floresta estava defendendo o emprego dos seringueiros, e que poderia, além de preservar a floresta, de manter a floresta em pé para preservar os empregos, diversificar as atividades econômicas utilizando os recursos madeireiros e os recursos não madeireiros da floresta. De fato, 2 anos e meio após a reunião, após a Eco 92, decidi adotar o desenvolvimento sustentável como matriz das políticas de governo. Durante 7 anos e 3 meses, em que, pese incompreensões e críticas, esse programa foi posto em prática, mobilizando progressivamente diversos segmentos da sociedade amapaense, especialmente os excluídos. E aí estavam os índios como grandes parceiros dessa nova aventura humana. A despeito das dificuldades enfrentadas, as conquistas foram inegáveis. Graças a esses êxitos, o Amapá foi descoberto pelos meios de comunicação e foi colocado no mapa do país com notícias de projetos extremamente positivos. O Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá foi composto por 6 diretrizes básicas que orientaram todas as ações de governo. A primeira diretriz foi a valorização das vantagens comparativas do estado do Amapá frente a outras regiões, ou seja, tirar partido da diversidade de ecossistemas, da extraordinária capacidade de produção de biomassa vegetal e animal, das áreas com biodiversidade intacta, dos locais de notável beleza natural, além do acesso estratégico aos centros de comércio internacional. É bom lembrar que o Amapá faz fronteira com a região Guiana, que é uma região do estado francês e que faz parte da União Europeia. Tem até uma situação muito interessante. Quando eu era governador, eu me juntei com o meu homólogo da Guiana, Antoine Carême, que era o presidente do Conselho Regional, e nos apresentamos no Comitê de Região da Comissão Europeia, presidida por um governador de uma região da Alemanha. E nós fomos ali reivindicar um direito que era atribuído naquele momento aos países fronteiriços da União Europeia. O alemão ficou surpreendido quando soube que o Brasil também era um país fronteiriço e que poderia acessar aqueles fundos que eles tinham destinados a incentivar a ampliação da União Europeia. Foi uma situação até cômica, porque o governador desse estado alemão, ele tinha muita dificuldade de entender que, no outro lado do Atlântico, havia um país fronteiriço com a União Europeia. Portanto, essas vantagens comparativas do Amapá, e o Amapá está na linha do Equador, com a maior parte do seu território está no hemisfério norte. Outra diretriz básica do PDSA era a sustentabilidade, que procurava o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais das atividades produtivas. Essa equação de combinar fatores econômicos com equidade e com preservação dos recursos naturais, essa é uma dificuldade que desembocou no desenvolvimento sustentável. E hoje nós nos debruçamos no Rio, no debate sobre desenvolvimento sustentável, sobre economia verde e sobre combate à pobreza. Ou seja, que não há como preservar os recursos naturais convivendo com a pobreza do lado. Procurou fortalecer também a economia local através da biodiversidade vegetal e animal da Amazônia, fortalecendo a dinâmica local e regional, distribuindo renda. Também significou transferir, desenvolver e adaptar a tecnologia disponível aos grupos sociais locais e estabelecer critérios de utilização e de retorno social e ambiental para investimento. Isso está na ordem do dia. Nós da Amazônia, que somos beneficiários do Fundo Constitucional do Norte, que é gerenciado aqui pelo Banco da Amazônia, está na hora de sentarmos para debater a aplicação desse fundo. Nesse momento, já em 2003, quando eu estive no Senado, eu propus uma lei para que nós dividíssemos, não é, de uma maneira mais equilibrada e mais sustentável a aplicação desses recursos, destinando uma parte desses recursos para o adensamento da cadeia produtiva dos produtos da biodiversidade amazônica, uma outra parte para a produtividade das atividades tradicionais, para a produtividade da pecuária, para melhorar a utilização dos espaços já deflorestados, dos antropizados, investindo em novas tecnologias, e uma parte para pesquisa, 20% para pesquisa sobre os potenciais econômicos para desenvolver novos produtos da biodiversidade amazônica. Portanto, nós daríamos uma direção, teríamos um programa, porque os recursos do FNO hoje são significativos. E uma vez definindo uma linha de aplicação desse recurso, nós estaríamos definindo um projeto de sustentabilidade para a Amazônia. A equidade social, que era uma outra diretriz do PDSA, visou o atendimento das necessidades das gerações atuais e futuras, através da ampliação da cidadania e do cumprimento do dever do Estado de promover e manter a dignidade social. Este ponto visou evitar a concentração das riquezas, modelo de exploração econômica que sempre foi dominante na Amazônia. A característica da Amazônia, do desenvolvimento, é fundamentar o desenvolvimento da Amazônia nos grandes projetos. E esses grandes projetos atraem multidões que terminam se aglomerando sem a mínima condição, e nós temos ainda no Amapá e no Pará, na fronteira dos nossos dois estados, em função de um grande projeto desse, o Projeto Jari, que atraiu mais de 100 mil pessoas para aquela área sem a mínima condição de assentar essas pessoas, de alojá-las, de oferecer escola. Eu me lembro que em 95, quando assumi o governo do Amapá, 50% das crianças daquele município estavam fora da escola. Para que pudéssemos trazê-las para a escola, foi necessário desapropriarmos 4 ou 5 boates, né, e transformar essas boates em escola, dividi-las, colocar a cadeira, a mesa do professor, para poder colocar 100% das nossas crianças na escola. Mas, ainda assim, esses grandes projetos resultam num impacto ambiental e social enorme, e sem uma divisão justa da riqueza.